segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos estudando o capítulo 8, que é o título No Plano dos Sonhos. O Alexandre está assim, passando informações muito importantes para todos nós. Nós encerramos o capítulo anterior, o programa anterior, ele falando sobre a questão da família, né, que os grandes ensinamentos de Jesus foram ministrados no seio da família, e essa importância da gente, de haver uma conscientização nossa com a família. E agora o Alexandre continua falando para o André Luiz, falando o seguinte: André, a primeira instituição visível do cristianismo foi o lar pobre de Simão Pedro, em Cafarnaum. Uma das primeiras manifestações de Nosso Senhor diante do povo foi a multiplicação das alegrias familiares numa festa de núpcias, em pleno aconchego do lar. Muitas vezes visitou Jesus as casas residenciais de pecadores confessos, acendendo novas luzes nos corações. A gente dá uma paradinha aqui, porque nessa primeira momento de Jesus, que foi nessas bodas, né, nessa festa de núpcias, onde ele, com o magnetismo dele, ele dá a água, o sabor do melhor vinho, através do magnetismo, que isso não foi um milagre, sim um magnetismo, da mesma forma que as águas fluidificadas, principalmente nos tratamentos espirituais, muitas pessoas, quando bebem a água, elas falam que a água estava com um gosto muito forte de remédio. E já aconteceu, Deus está bebendo a água, eu sentir um gosto, uma amiga minha sentiu um gosto muito salgado e uma outra sentiu um gosto muito amargo. Ou seja, cada uma que bebeu aquela água sentiu descreveu um sabor diferente. Por quê? Os espíritos que estão magnetizando aquela água, eles estão colocando propriedades necessárias para cada um de nós, mesmo porque durante o tratamento, as garrafinhas de água, cada uma tem seu nome, então elas são fluidificadas individualmente. Dessa mesma forma, Jesus, naquele momento ali das núpcias, com o magnetismo dele, ele deu aquele sabor àquela água, mostrando o que é numa festa, em família, num casamento, no início de uma relação, no início de uma construção familiar, ele proporcionando ali uma grande alegria a todos, mostrando que quando a gente convida Jesus para a nossa casa, para estar conosco, essa transformação, ela sempre acontece, a transformação para a alegria, para o bem-estar, mas a gente precisa convidá-lo para a nossa casa, convidando e nos colocando à disposição para sermos parceiros, para ajudarmos. E aí ele continua: a última reunião com os discípulos verificou-se no cenáculo doméstico, ou seja, na primeira manifestação de Jesus para o público e na última, as duas foram no ambiente doméstico, as duas chamando para a união familiar. E a família é o grande impulso da nossa vida, porque é a nossa porta de entrada para uma vida, às vezes breve, às vezes longa, às vezes com muitas expiações, com muitas provas, mas é aquela família que nos acolhe através da afinidade, seja ela afinidade positiva ou não, mas a família é o lugar onde a gente tem a maior possibilidade de crescimento, de entendimento. Vamos aproveitar essa questão, aproveitar esse programa de hoje para a gente começar a buscar compreender a família. Porque compreender a família não é ser conivente com as coisas erradas, não é ser omisso com elas, não é viver em atitude de intimidade, mesmo que essa intimidade venha te corromper. Não é isso. Mas compreender a família é a gente pontuar cada um, colocar cada um no seu quadrado. É a gente identificar o fulaninho é assim, o beltraninho é assim, com essas possibilidades. E agora a gente pode até estar se perguntando, puxa, mas por que sou eu que tenho que fazer isso? Porque é você que está escutando o programa. Porque é você que está estudando a doutrina espírita. Porque somos nós que estamos com esse manual aqui na nossa frente, falando sobre a família. Quem tem o conhecimento é que tem a responsabilidade. Quando você está doente, você vai no médico ou você vai no músico? Você vai no médico. Por quê? Porque ele é que tem o conhecimento. Ele tendo conhecimento, ele é que é a pessoa indicada para te ajudar, para resolver o teu problema. Então, nós que estamos estudando sobre isso, nós agora estamos habilitados a dar o primeiro passo. Nós temos agora uma responsabilidade pelo nosso conhecimento. E algumas pessoas falam assim, então eu não quero nem saber de mais nada para não ter responsabilidade. Aí a gente vê a ignorância. Imagina se você tem um problema no estômago e ninguém te conta que existe um médico especialista em estômago. Olha quantas cabeçadas você vai dar, quantos remédios errados você vai tomar, quanto sofrimento a ignorância vai te gerar. Aí você vai descobrir, então quer dizer que existe médico, especialista nesse meu problema? Olha o alívio que você vai sentir. Então, viver na ignorância, com medo do trabalho que o conhecimento traz, é uma ignorância muito maior e um sofrimento muito mais intenso.
Com certeza.
E aí ele continua. O primeiro núcleo de serviço cristão em Jerusalém foi ainda a morada simples de Pedro, então transformado em baluarte inexpugnável da nova fé. Inegavelmente, todo o templo de pedra, dignamente superintendido, funciona qual farol no céu das sombras, indicando os caminhos retos aos navegantes do mundo, mas não podemos esquecer que o movimento vital das ideias e realizações baseia-se na igreja viva do Espírito, no coração do povo de Deus.
E aí é importante a beça, não é? Nós temos assim frisado muito esse aspecto de nós sermos a instituição. Porque muitas vezes eu começo a entrar naquela questão assim, mas acontece se o diretor faz assim, ou se o responsável faz assado, por que eu vou fazer daquele meio? Quando na verdade a instituição... E não vou falar só na religiosa, não. Qualquer instituição, ela é fruto da vibração de todos que acompanham. Eu lembro, Berenice, do nosso lar, quando a senhora Laura fala sobre aquele capítulo no Bosque das Águas, e ela fala que a casa, toda a água de uma casa, guarda o magnetismo espiritual dos moradores, dos habitantes. Então vamos pensar assim. A casa é o conjunto daqueles que moram lá, a família é o conjunto daqueles que foram lá. A gente vê que em determinadas residências há muito sofrimento, mas você vê que a atitude de confiança, às vezes de um morador, muda todo o clima. A gente conhece uma companheira muito querida, e ela tem uma filha com problemas mentais seríssimos, problema de câncer também. E cada vez, assim, quando cura um, aparece outro. É muito sério mesmo. Só que essa companheira é uma trabalhadora confiante, otimista. Então, dá gosto entrar na casa dela. Primeiro, pela própria disposição de organização. Então, não é pelo fato de ter uma filha doente e muitas vezes não quer acordar muito cedo para ir para a Inca, aquela situação toda, que ela é descuidada com a casa, com os aspectos. Então, é uma casa que tem notas de alegria, de cuidado, de carinho. E a própria família, né? O marido e a filha, e a outra filha, quando estão prestes a cair, elas não caem em função da alegria que a mãe promove naquela casa. E a própria menina doente vai se tornando melhor, mais resignada, mais acessível, que ela era revoltadíssima, em função do clima gerado por aquela mãe. Então eu fico pensando na força do bem, né? Dentro de um ambiente, né? Na transformação do ambiente. É. Né?
E a gente tem que se conscientizar que esse esforço dessa transformação é bom pra gente.
Isso.
Porque muitas vezes a gente fala assim, puxa, mas só eu tenho que fazer, só eu cedo, só eu faço isso, só eu faço aquilo. Porque a questão não é ceder nem fazer, a questão é ser.
Isso.
Né? Você tem que ser uma pessoa, porque às vezes a gente confunde, a gente quer ser boazinha. Na verdade, não é, a gente não estuda, não evolui para ser boazinha.
E
é para ser uma pessoa boa.
Ele exige gratidão, né?
Isso.
O bonzinho, ele fala assim, puxa, é aquele que faz assim, só eu, tudo
é.
Eu, ele é o bonzinho. O bom, porque o bem, ele traz uma recompensa em si mesmo, né?
Exatamente.
Não precisa ninguém saber, ninguém olhar, ninguém agradecer. O bem, ele traz alegria moral, né?
Exatamente. Uma vez o Divaldo até falou que ele foi numa casa espírita e uma pessoa começou a falar que... Não, foi lá na Mansão do Caminho. Uma trabalhadora começou a falar que ela fazia as coisas certas, porque ninguém fazia nada certo, então ela estava sobrecarregada, porque ela fazia isso, fazia aquilo. Ela começou a falar e quando ela, o Divaldo escutou calmamente, quando ela acabou, o Divaldo falou assim, olha, ela falou, bom, Divaldo, o que você me aconselha? Eu aconselho você parar com tudo e ir para casa. E aí ela, mas como? Eu sou uma trabalhadora, eu tenho que trabalhar no bem. Não, você não está trabalhando no bem, você está trabalhando para ser reconhecida. Como o reconhecimento não está vindo, está te causando um incômodo muito, muito grande. Você está trabalhando para ser uma pessoa boazinha,
isso.
Quando na verdade você tem que ser uma pessoa boa. Você tem que fazer, faz a tua parte. Não é fácil, gente.
Não é
a gente se conscientizar de fazer a nossa parte. Principalmente quando em torno da gente existe a calúnia. Alguém caluniando,
isso.
A gente, alguém puxando o nosso
rejeitando,
tapete.
Rejeitando, né? A rejeição, né?
Rejeitando, você sabendo que o que você está falando é o certo, é o bom, vai ser o bom para todo mundo. E tem um grupo ou uma pessoa que não consegue aquilo ir adiante. E uma vez, a gente abordando isso, um espírito falou para a gente ler sobre Madre Teresa. E tem um livro, tem um filme que é a história dela... Madre Teresa de Calcutá, esse filme tem que ser visto por todos nós, porque a quantidade de pessoas querendo derrubar o trabalho dela, caluniando ela, nossa, olha, você não tem ideia das provas que aquela mulher passou e ela não estava nem aí, ela seguia no passozinho dela. E ela ficou famosa, a gente fala, ah, mas a Madre Teresa, olha, ela ficou famosa... Graças aos obsessores.
Exato.
Porque ela tinha um jornalista que ficava caluniando ela, só que ele caluniava. Aí todo mundo achava um absurdo uma freira fazer o que ela estava fazendo. Aí eles iam investigar e viam que era mentira. Aí um começou a falar para o outro que era mentira. Então, na verdade, os grandes obsessores dela é que fizeram esse maravilhoso serviço que permitiu que o mundo inteiro conhecesse o trabalho dela e quantas milhares de pessoas foram influenciadas por essa atitude dela de fazer o bem. Então, não vamos desistir. Se você está desistindo dentro de casa, se você está desistindo de ser uma pessoa boa, se você é boazinha, desista de ser boazinha.
Exato.
Porque é o que a Neuza falou. Quando a gente é bonzinho, a gente exige uma gratidão do outro. Mas quando a gente se esforça para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa justa, que não é ser conivente, não é ceder além das nossas possibilidades,
ser
é saber dizer não.
Né? Não
é,
nada
é saber falar sim, sim, não, não. Quando é sim, tem um motivo para sim.
Né?
Quando é não, porque falar não é uma coisa muito complicada.
É difícil,
muito difícil, porque o não implica no ser bonzinho.
Exato.
E às vezes, para ser bonzinho, a gente não fala não. Mas só que a gente não fala não da boca para fora e se corrompe.
Exato.
Por dentro. É uma coisa horrorosa. A gente tem que treinar a falar não, a ser o sim, sim, não, não. Aí a gente vai ver que vai ficar muito mais fácil para a gente. Porque também, quando a gente começa nesse processo, às vezes a gente vai lá para o extremo e fala não com muita facilidade. E fala um não com muita arrogância, com muita prepotência, que também faz mal. É falar o sim, sim, não, não, na medida certa. Como Jesus falou. Quantas vezes ele falava não e quantas vezes ele falava sim. E Jesus nunca foi uma pessoa boazinha, mas ele sempre foi a pessoa boa, né? E aí esse estímulo é isso pra gente. E se alguém quiser se fortalecer, eu recomendo esse filme Madre Teresa de Calcutá.
E aí ele vai continuando, não é? Que coisa interessante, ó. Sem adesão do sentimento popular na esfera da crença vivida no âmago de cada um, qualquer manifestação religiosa reduz-se a mero culto externo. Berenice, na obra Cristianismo e Espiritismo, Leon Denis diz que é necessário vivenciar a nossa crença. Porque senão fica culto externo mesmo. Ah, mas na doutrina espírita não acontece isso. Pode acontecer. Eu achar que a minha obrigação, por exemplo, se eu sou do trabalho social, bem, a minha obrigação é conseguir tantas cestas básicas. Ou conseguir, não sei quantos quilos de açúcar. Aí eu vou lá, eu falo assim, não, todo mês eu consigo os quilos de açúcar, o meu compromisso eu não falho. Mas vem cá, será que esse açúcar está me adoçando na minha relação? Será que quando eu compro um quilo de açúcar, eu penso em quem está usando? Porque isso é muito interessante, gente. É por isso que todo trabalho assistencial nas casas espíritas, a gente é convocado a ter o contato. Por quê? Pra gente começar a estabelecer uma relação de amor, porque senão não adianta. Porque o açúcar, o arroz, o feijão são valiosos, mas aquilo é transitório. Eu hoje, esse mês, eu dou, o mês que vem eu preciso novamente. Agora, a relação de afeto, de oração, isso é o culto interno. Porque senão a gente fica só no culto externo. Aí eu vou lá, eu dou meu passe, assisto a minha reunião e acabou.
Fiz minhas obrigações.
Eu não crio vínculo. Aí eu vou falar, mas aquela religião dogmática, mas na verdade eu estou convertendo a minha prática espírita num dogma.
É verdade. Né?
Ou vou lá, faço o estudo, a minha palestra e tenho não sei quantos bônus horas. Ou até conto, né? Eu sempre conto um fato muito interessante para nossa meditação. Coisa de altivo, né? O altivo é o nosso presidente do Leon Denis, desencarnado, mas assim, sempre tem uns exemplos interessantes. Um dia, e naquele momento, né, o trabalho de atendimento espiritual, com um volume muito grande, e eram só dois médiuns tirando as orientações. Era ele e a Cidinha, que também já desencarnou. E aí, no intervalo entre uma reunião e outra, o altivo começou a contar o número de atendimento, de receituário que tinha saído. E aí a vidência abre, ele vê Dr. Herman conversando com o espírito. E o espírito fala assim, o que ele está fazendo? Aí o Dr. Herman fala assim, não é nada não, é criancice dele. Olha, gente, foi uma coisa que ficou marcante. Quer dizer, o outro lá contando, foi muito trabalho, né? Então, quantas pessoas foram atendidas? E aí, quando o Dr. Herman falou, quer dizer, o Dr. Herman falou de uma forma bem humorada, mas deu exatamente a postura. Quando eu começo a contar, eu fiz tanto não sei o quê, eu dei tanto não sei o quê. Gente, é no fundo, a gente está no exterior, a gente não está percebendo o valor daquela roupa pra gente mesmo, né? E a gente fica relacionando. Eu fiz não sei quantos, eu fiz. Isso aí não é a quantidade, é essa qualificação, né?
É. E essa questão da qualidade é muito interessante, principalmente quem faz um trabalho assim. De você olhar para as pessoas, você tem um trabalho assistencial, de você prestar atenção nas pessoas. E eu não estou nem dizendo apenas um trabalho numa comunidade carente, porque tem tantas pessoas num nível social alto, nossa, mas numa carência muito grande. Mas de você olhar para a pessoa, de você perguntar e ouvir o que a pessoa tem para te falar, quais são as questões daquela pessoa, até para você conhecer melhor aquela pessoa, as ideias daquela pessoa, o que ela acha sobre determinado assunto. Porque existe uma carência muito grande. Você vai num determinado lugar, você conhece as pessoas, você não consegue, no final das contas, você acaba não conversando com ninguém.
Isso. Você é tudo muito superficial, né?
Exatamente. Você fica horas num determinado ambiente, você fala com todo mundo, não fica em silêncio em momento algum, mas no final você, assim, ninguém conversou.
É isso.
Sabe, ninguém assim se integrou com a vida do outro, não soube de alguma coisa.
Não foi produtivo, né? Em termos de conhecimento mesmo.
Isso,
de,
é uma coisa assim tão superficial e uma competição tão grande para falar, para
parecer, é o que a gente falou, Berenice, você falou em programas anteriores, o culto da aparência, né?
Isso.
Eu tenho que parecer que estou bem, eu tenho que parecer que eu estou animado, eu tenho que parecer que eu sou bem sucedido. Então, essa competição faz com que a gente se perca, né?
Exatamente. E aí, eu estava numa festa no sábado, eram poucos casais, e aí eu comecei a... Porque também você é assim, né? Então,
exato,
isso aí não é culpa das outras pessoas. Mas como eu tinha lido alguma coisa, eu fui assim muito atenta.
É, interessante mesmo.
Eu fui assim doutrinada, treinada para conversar. Então, eu chegava para cada pessoa e olhava e tentava assim, estabelecer um contato profundo com essa pessoa. Isso não significa que era para a pessoa me contar a vida dela, não.
É.
Mas é para você
trocar
sentir
sentimentos.
Isso,
exatamente.
Isso. Então, é um grupo que a gente já se conhece assim, há mais de 10 anos, mais de 15 anos, esse grupo. E sempre estamos, nós sempre estamos assim, a cada 2, 3 meses reunidos. E aí, eu fiquei assim, eu levei até um choque, para falar a verdade, porque é uma pessoa que eu conheço há tanto tempo e eu não sabia a opinião dela sobre o próprio grupo.
Olha só.
Né? E aí a gente conversando, e eu falei, caramba, eu conheço há tanto tempo, quer dizer, conheço, não, eu sei quem é. Exato. Há tanto tempo, mas não conheço. Porque eu nunca tinha prestado atenção nas ideias da pessoa, no que a pessoa pensa sobre a vida, sobre a amizade. E aí ela falou assim, pois eu não gosto de conversar com mulher, porque mulher é muito competitiva. Eu prefiro conversar com os homens. E eu falei, puxa vida, há tanto tempo que a gente conversa, e eu nunca... Então, o que eu faço? Então, com certeza, para ela estar me falando isso, com certeza eu já devo ter feito alguma coisa que demonstrou essa competição.
E que você não observou.
Isso.
Olha como é que o outro ajuda a gente a se conhecer,
isso,
não é?
Aí eu falei, pois é, o que será isso? O que será que eu tô... Porque quando ela falou assim, generalizando, óbvio que foi recado também para mim, porque eu tava... Eu talvez tenha sido a primeira vez que eu tenha escutado ela também. E ela aproveitou aquele momento para me passar o recado. Mas é interessante você conversar com as pessoas, porque às vezes a gente conhece a pessoa há muitos anos, está sempre falando com ela, mas nunca nós estamos conversando com a pessoa sobre o que a pessoa pensa, qual é o cerne da vida dela, qual é assim, a pontuação da vida dela.
Que a gente fica tão centrado no egoísmo que a gente pensa que sabe o que o outro pensa, né?
Isso.
E aí a gente constrói, na verdade, ao invés de me relacionar com você, eu me relaciono com um personagem que eu crio, né?
Exatamente.
É uma coisa esquisita
e
mesmo.
E se você relacionar assim, você falar assim, Deusa, me vê aí as 15 pessoas que você conhece. Aí você relaciona. Aí você fala, como é que são? Ó, ah, não, esse fulaninho, ele é assim, 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 assado. Esse aqui... Então, muitas vezes nós formatamos as pessoas e às vezes, realmente, a pessoa pode até ser daquela maneira, mas só que essas pessoas evoluem ao longo do tempo, elas se transformam e essa formatação nossa, às vezes, não acompanha.
É desatualizada, né?
Isso.
Exatamente.
Por quê? Porque a gente, no primeiro momento, a gente fotografa e filma a pessoa, analisa, classifica e guarda, formata e guarda. E aquilo ali leva uma vida toda, quando na verdade as pessoas mudam. Porque eu vejo o caso de pessoas que formataram os seus pais no passado, passaram-se 30, 40 anos e as pessoas veem os pais da mesma forma. E eu falo, é impossível, porque ao longo desse tempo alguma coisa tem que ter mudado.
A lei é de progresso e de evolução.
Exatamente.
Né? E acho que poderia ficar para o convite para essa tarde, para esse dia, né? A gente começar a ver se aquela pessoa que mora perto da gente, ou que está com a gente, se a gente troca só palavras ou se a gente troca o sentimento. Vamos começar a analisar isso, né? Então, muita paz, meus irmãos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.